Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Olá, muito bom dia, 8 horas e 45 minutos, temperatura 14 graus, aumentando a temperatura nesta manhã de sábado. Hoje é dia 13 de setembro de 2025. Hoje, grande parte dos municípios, das cidades do Rio Grande do Sul, abrem a Semana Farroupilha. Aqui em Farroupilha abriu ontem, às 18 horas, hoje em Caxias, às 19h30. Cada um escolhe uma data, né? Mas o fato é que estamos já iniciando a Semana Farroupilha, que é uma data celebrativa, a data de lembrar da nossa cultura, nossas tradições, nossos valores, enfim. Mas o programa Gente que Faz é um programa que convida personalidades da nossa região para falar um pouco, contar sua vida, sua trajetória, pessoas dos mais diversos setores, da agricultura, do cooperativismo, profissionais liberais, funcionários públicos, religiosos, esportivos, enfim, qualquer pessoa que tenha um trabalho na comunidade, que faça algo para o conjunto da sociedade, para o crescimento coletivo da nossa sociedade. E hoje nós estamos recebendo aqui alguém envolvido ao setor primário, no cooperativismo, que é o senhor René Tonello, presidente da cooperativa Aurora Bento Gonçalves. Depois nós vamos falar um pouco da cooperativa também, mas o nome Cooperativa Aurora já diz tudo, né? Já, por si próprio, já se auto-apresenta quando falamos em Aurora, né? Mas vamos conhecer melhor o presidente da cooperativa, que nós convidamos para conversar com ele hoje. Presidente René, bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes, né? Principalmente desse programa A Gente que Faz, que a gente sabe que ele tem uma grande audiência na região, né? E valoriza as pessoas aqui da região, né? Também mostrando um pouquinho do que essas pessoas fazem na vida, né? Então estamos aqui hoje para conversar um pouquinho contigo, Zé.
Muito bem. Bem, seu René, a gente, porque é um programa que a pessoa conta a história, então eu gosto de começar, mas assim, bem lá, onde tudo iniciou a história do seu René. O senhor nasceu aonde?
Eu nasci na linha Burati, Bento Gonçalves, em 1962. Sou filho de João Adelino Tonello e Hermínia Paese Tonello. Meu pai me acompanha, inclusive, ele está aqui no santuário hoje, ele está ali, 91 anos.
91?
91. Meu pai está aqui, está firme, forte. Minha mãe, infelizmente, então a gente a perdeu em fevereiro deste ano, né? Bem pouco tempo. Mas a gente está aí, né? Então, sou irmão de mais quatro, né? Quatro filhos. Meus pais tiveram cinco filhos. A Nilzete, que é a mais velha, hoje é casada com o Nacir Demar e mora na linha Demar e cooperada da cooperativa também, professora aposentada. Eu, então, o segundo filho, o René. Uhum. E o Volmir. O Volmir está em Caxias. Então ele é administrador de empresa, hoje administra uma pequena empresa lá em Caxias. Uhum. A Antônia, que se formou em psicologia, mas infelizmente uma doença nos levou ela o ano passado também. Uhum. Com 56 anos. E a Silvia Regina, então, que é a mais nova, casada com o Antônio Rissardo, mora na cidade de Bento Gonçalves, ali na Licursul. Uhum. Então, falando um pouquinho sobre mim, nasci lá em 1962, filho de agricultores, continuamos na agricultura até hoje, né? Uhum. Meu pai, na época, já era cooperado da cooperativa Aurora, minha família tem uma história desde o início com a cooperativa. Então, eu nasci lá. Agricultura, já sabe. Uhum. Como é que era, né? Lá há 60 e poucos anos atrás. E, por coincidência, naquele ano que eu nasci, chegou a energia elétrica. Eu sempre falo isso.
Porque... O senhor deu a luz mesmo.
Né? Então, minha mãe deu a luz.
Ela deu a luz.
Deu a luz para a família e a luz para mim também. Mas aí, então, começamos a estudar numa escolinha Barão do Rio Branco, ali na comunidade. Eu moro mais ou menos no meio do caminho entre São Jorge, que hoje é um capitela apenas, e Espírito Santo, que é como a capela ali do Burati, onde eu pertenço.
Fica aqui, que lado ali? Deixa eu ver, tentar me imaginar.
Para quem conhece Bento Gonçalves, o bairro Borgo.
Uhum.
Então segue na linha do bairro Borgo. A gente costuma dizer que a gente mora entre Tuiuti e Pinto Bandeira.
Ah, sim.
Entre Tuiuti e Pinto Bandeira tem o Vale do Burati. Uhum. Aí aquele vale ali, ele divide o município de Pinto Bandeira hoje com o distrito de Tuiuti. Uhum. Inclusive, o próprio Burati, ele é dividido. Uma parte é Pinto Bandeira e outra parte é... que temos um arroio, que passa o Arroio Burati, que nasce aqui em Farroupilha.
Eu ia perguntar, é a origem daqui o nome.
É a origem daqui o nome. Então, esse Burati daqui, ele passa aqui pela cidade de Bento Gonçalves, no Baracão, é captada a água, inclusive, para Bento Gonçalves, isso, no arroio, e então ela desce para o Burati ali e vai até a barra do Rio das Antas, que fica uns 5 quilômetros de onde eu moro ali. Então, ali uma parte é Pinto Bandeira, a outra parte é Tuiuti. Eu pertenço para a parte de Tuiuti, então estou em Bento Gonçalves. Né? Então, a divisão lá. Então, como eu tinha essas duas comunidades, e para vir para o Espírito Santo era mais morro, nós tínhamos uns 500 metros lá, que era um morro bem íngreme lá para nós subir, e criança, então os pais optaram para nos colocar na escola lá, Barão do Rio Branco, que ela era mais plana para nós irmos, né? Gurizada era mais prático para nós ir para lá. O caminho era o mesmo. Então, estudamos lá até a quinta série, e depois parei, né? Parei de estudar, porque naquela época, né? Sim. Mais de 55 anos atrás, nós tínhamos dificuldades lá, né? Não tínhamos transporte, essas coisas todas. Então, parei de estudar.
E o mais perto era Bento? Depois
Bento,
fazer o ginásio era Bento?
Isso,
né?
Era Bento. Mas aí tem uma curiosidade. Meu pai tinha dois filhos, né? Eu e o Volmir. E ele me fez a proposta de estudar no seminário, né?
Opa!
É, naquela época. E eu não tinha muita vocação, né? O padre Ricardo que não ouça, né?
É.
Não tinha muita vocação para isso, né? Eu não me sentia bem. Então, eu acabei ficando. Mas no ano seguinte, então, como o Volmir tem um ano e meio de diferença entre eu e ele, um pouco mais, ele fez a proposta para o Volmir e o Volmir aceitou essa proposta. Então, ele foi para Caxias e está lá até hoje, né? Ele fez lá, estava até... Né? Estudou, enfim, depois saiu de lá, casou, hoje tem família lá em Caxias e ficou por lá. E eu continuei aqui na agricultura. Aos 18 anos, então, teve a abertura de uma escola, um ramal da Escola Luciana de Abreu, ali, que era essa do Burati, com Alfredo Avellini, que é aquela escola ali no bairro Borgo, em Bento Gonçalves. Ali, então, tivemos a oportunidade de estudar. Na época, o prefeito era o Fortunato Rissardo, ele abriu esse ramal. E nós começamos em 17 alunos, um turno da noite, fizemos o primeiro grau lá, né? Que era a sétima, oitava, a sexta, sétima, oitava série. Então, concluímos ali os 3 anos, todos os 17 começaram e concluíram. Depois teve mais o avanço, mais um pouco, mas acabou parando por falta de alunos e também pela dificuldade, né? De deslocamento de professores, enfim, para ir até lá. Não era muito longe, era 6-7 quilômetros, mas tinha que ter professores, tinha que ter um em cada matéria, tinha que ter motorista, era... E aí, então, o prefeito da época resolveu botar transporte, né? Então, depois, quem veio depois, estudou, veio para a cidade e... Aí, de novo, eu voltei para a agricultura, né? Depois do que fiz a oitava série. Mas a gente nunca parou de estudar, né? Parou, a gente fez cursos, a gente fez capacitação rural, gestão... formação de lideranças, nós tínhamos um grupo de jovens, inclusive assumi várias vezes a presidência do grupo de jovens, nós tínhamos clube de futebol, enfim, a gente foi se desenvolvendo dentro da agricultura, participava bastante em sindicatos, né? A própria cooperativa, fornecíamos cursos, enfim, essas coisas todas aí, e a gente vai trabalhando, né? na própria agricultura. Aí eu fiz bastante tempo a feira em Bento Gonçalves, mas não a feira parada ali onde ela está hoje no centro. Nós tínhamos, por tradição no Burati, as mulheres ainda tinham começado isso, nossas avós, de fazer a feira a cavalo. Elas vinham fazer aqui na cidade a cavalo e depois, então, minha mãe fez isso. E eu vendo que não era uma coisa muito boa, porque era sacrificante, né? Partir de madrugada, a cavalo, fazer 8-10 quilômetros para fazer a feira. Então, quando a família melhorou um pouquinho e compramos uma picape, né? Na época. Então, eu passei a fazer a feira. Então, nós tínhamos com uma picape, aquelas F-75, as rural. Aí então, cada um de nós da nossa comunidade tinha uma praça para fazer, uhum. uma região. Inclusive, eu fazia ali onde nós temos a Rádio Difusora, hoje em Bento, aquela região do bairro Juventude. Sim. Ali. Então, fiz muitos anos isso e depois acabamos então melhorando. Começou a crescer um pouco mais a questão da viticultura, né?
Uhum.
A cooperativa Aurora também, então, começou a nos, digamos assim, não é pressionar, mas nos pedir para que aumentássemos um pouquinho a produção, porque
Sim.
havia um crescimento nas vendas e tal. Então, passamos a trabalhar mais com a uva uhum. e tivemos uma época ali também, nos anos 80, com a laranja, né? Trabalhamos Sim. também com a laranja e aí depois a laranja foi dando espaço para a uva e hoje uhum. nós trabalhamos mais com uva. Então acabamos deixando de lado essa questão
Sim.
da feira, né? Mas não deixamos de lado a questão da formação,
Sim,
né?
Sim.
Meu pai sempre foi um incentivador de todos nós, né? Os filhos, porque ele sempre nos dizia, quando tinha um curso, quando tinha uhum. alguma palestra, quando tinha alguma coisa assim, até... que a própria materna, época, uhum. sindicato rural, enfim, tinha... Ele sempre nos incentivava a participar.
Sim.
Que a gente participasse disso. Ele nos dizia sempre isso. Sempre alguma coisa se aprende. Né?
Sim. E seu Renê, bem, só queria voltar um pouquinho lá atrás, Sim. que o senhor fala dos 18 anos, o senhor vai para ir na escola, né?
Isso.
Nesse período, até os 18, o senhor vivia ali, na agricultura?
Sempre vivia ali.
Trabalhando com a família, né?
Isso.
Trabalhando com a família, plantavam uva, outras... O que mais plantavam?
Olha, naquela época era mais uma agricultura de subsistência.
Sim.
Então, a gente tinha lá o feijão, o arroz, sim. a gente plantava a batata doce, uhum. o aipim, para fazer a feira, que a mãe fazia
Isso.
feira.
Uhum.
Nós tínhamos vaca de leite, passava um leiteiro lá,
fazia
a gente
um
vendia, fazia o queijo, uhum. mas vendia o leite também.
Uhum.
A gente mais, a minha mãe e minha avó, que cuidavam dessa parte, elas cuidavam mais para a família.
Uhum.
E o que tinha a mais, vendia. Então, nós vendíamos o leite,
Sim.
e aí a gente plantava lá, como é uma região que o citro se dá muito bem, então
Sim.
nós tínhamos bergamota, tínhamos lima, uma época tivemos quase um hectare de limas lá,
uhum.
Laranja.
Laranja,
chegou um ano que eu vendi mais laranja do que uva, né? Eu falo eu, mas
Sim.
a família,
Sim,
enfim,
Sim.
né? Então depois a gente começou então a uhum. subir um pouquinho mais com a uva, mas naquela época era dessa forma, né? Era diversificada a agricultura.
E como é que era a vida do bambino, né, Renê? Ali nesse tempo de criança aí?
Esse tempo de criança foi muito bom, né? Porque nós morávamos ali em cada, e ainda hoje existe uhum. isso, né? Tenho meus primos ali, né? Porque e primos e segundo primos,
Sim.
né? Porque a família Tonello tinha três famílias no Burato, continuam três famílias ainda ali.
A capela ali, o nome da capela é?
É Espírito Santo.
O padroeiro é Espírito Santo.
Espírito Santo.
Santo.
Uhum. A capela Espírito Santo ali no Burato. Então a gente vivia aí muito perto, né? Tinha uma família Belé também, que era do lado ali. E bastante juventude, né? Naquela
Sim.
época a gente tinha bastante criança, então nós íamos jogar futebol. Me lembro de um fato com a minha avó, que no sábado, então, durante a semana a gente ia para a escola, né?
Uhum.
E depois da escola, nós dávamos um contratozinho para nós fazer lá na capinar, né?
Sim.
Nós íamos capinar um pedacinho de pareira lá, ou limpar uma cana, alguma coisa assim. Eles nos davam um
claro.
Contrato, era na
Isso.
época, né? Então vinha lá a mãe ou alguém, delimitava lá o contrato, botava uma pedrinha aqui, outra lá.
Marcava. Hein?
Marcava o lugar lá para nós limpar. Então nós fazíamos muito porque trabalhavam junto, o pai
Sim.
e o tio Natalino e o João, né? Meu pai, João Adelino. Eles trabalhavam junto ainda na época, não haviam dividido as
Sim.
tareirais. Então, quando eles vinham para o nosso, que dá uns 500, 600 metros,
uhum.
eles vinham para a nossa terra, né?
Uhum.
Então, eles vinham para cá, trabalhávamos ali, ou então, quando era para ir lá, nós íamos
uhum.
lá. Depois que terminava o contrato, a gente podia brincar, né?
Sim.
Aí nós íamos jogar bola lá, nos éramos em quatro nós, porque depois a Silvia, ela veio um pouquinho temporona, a minha irmã, né?
Sim.
E eles eram em seis, mas também teve
Sim.
os menores não iam. Mas então, aí a gente ia jogar bola. Aí você quebrava as flores da nona,
sim.
da tia. Me lembro que uma vez a tia pegou a bola e tacou a machada no meio.
Sim.
São fatos assim
não,
que aconteceram. Que a gente... E a gente tinha um arroio lá que tinha bastante aquele peixinho que é um muçonzinho que a gente chamava
uhum.
de juí.
Uhum.
É um tipo de um jundiazinho, mas ele não dá mais do que um palmo, né? Então a gente no fim de semana, o pai às vezes vinha junto e tal, nós ia bastante pescar nesse arroiozinho, porque não havia perigo, era um córregozinho e tinha esses peixinhos ali. Uhum. Então alguns sábados aí a gente pegava o sábado à tarde e tinha o caranguejo, né?
Sim.
O caranguejozinho, aquele se pendurava na minhoca. Então quando a gente pegava lá uns 10, 12, era uma maravilha, né? E, ou íamos comer lá na casa do tio, ou eles vinham ali, então... A nossa infância foi bem tranquila, né? Bem divertida. Hoje não existe mais isso, né?
Como meu pai dizia, final de tarde, quando largava os bois da canga para de noite, né? Sim. Pode dizer, agora vocês pegam o caniço e vão buscar mistura para polenta.
É, isso aí.
Mas no riozinho da pescada, né?
É, e além daquele riozinho ali, daquele arroio que tinha, nós temos o arroio Burati, né? Esse que sai daqui que vai para lá. Uhum. Então ali tinha bastante peixe. Aí o Jundiá, a Lombari, basicamente eram esses. E aí, a cada 220 metros, que é uma colônia, que tem lá, tanto na frente de um rio como do outro, todo mundo armava. Nessa época aqui, né, na primavera em diante, que dá para pescar, e tinha uma temporada para pescar, depois não pescavam mais. Cada um armava um caniço. Eles tinham um caniço que era uma armação feita de 1,5 metros, mais ou menos, assim, de taquara. Isso, taquara ou vime, né? Vime. E armava e todo mundo pegava peixe. Eu me recordo que nós descíamos de manhã lá junto com o pai, que levava nós junto para pegar. Na ponta daquele caniço lá sempre tinha lá uns 3, 4 quilos de peixe. E aí, né, então, bastante, a gente tinha bastante isso, peixe, né?
Ali não passava a tarrafa, não.
Não tem como, né? Porque era um arroio com bastante pedra e tal, a tarrafa, não tinha muito sucesso lá. Mas todo mundo pescava com esse caniço. Ou de noite, então, quem gostava de Jundiá, de noite, então, ia pescar com o caniço, né? Com a varinha. Pegava lá os Jundiá lá.
Muito bem, então a sua infância foi correndo por aí, né? Nesse sentido.
Exatamente.
Aí, então, depois o senhor vai para a escola e nós vamos dar uma parada aqui, fazer um intervalo. E vamos ouvindo uma música aqui no Querência Amada, né? De Teixeirinha. Primeiro começamos com Querência Amada. É. Que é dá para dizer que é um segundo hino do Rio Grande, né?
Com certeza.
Querência Amada.
O shot que eu canto agora, na voz que do peito sai, é uma homenagem sincera em memória de meu pai. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de tantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos barreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Sanfona malvada. Berço de flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. E saudade da minha terra, Rio Grande amado, ouve o teu cantor que canta com o coração. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim, O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil.
É pra ti, meu velho pai, que estás lá nas alturas, escutando teu filho, cantando pra ti e pro teu Rio Grande também.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? Eu sou produtor rural e só precisava de crédito. Mas no Sicoob eu tenho crédito com melhores condições. Seguro rural, consórcio e, o mais importante, um gerente e uma agência sempre por perto. Quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade.
O Sicoob tem tudo para ser seu. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Auto Posto Benvenuti, localização privilegiada, amplo espaço, loja de conveniência, gasolina Podium, a utilizada na Fórmula 1, gasolina comum e grid, diesel aditivado S10, S500 e etanol. Posto Benvenuti, na Júlio 1500, fone 3261-4266, com a qualidade dos produtos Petrobras.
O Assiste Prev do Grupo L Fórmulo é uma modalidade de plano com mais de 30 milhões de associados em todo o país. Por apenas R$ 64,90 mensais, você contrata o plano funerário para participação. Pai, mãe, sogro, sogra e até 3 filhos menores de 25 anos. Isso mesmo, todos incluídos neste valor mensal. Consulte-nos pelo fone 3261-1100 e siga-nos nas redes sociais. Uma empresa do Grupo L Fórmulo.
A Ermelu Calçados e a Ermelu Esportes têm um mix completo de produtos outono-inverno para todas as idades. Na Ermelu Esportes você encontra jaquetas impermeáveis, casacos fleece que ajudam a reter o calor corporal, calçados e roupas térmicas para uso em dias chuvosos, úmidos e frios. Na Ermelu Calçados, variedades em botas da pegada masculino e feminino, botas Piccadilly e Coloche, pantufas da Lefa e muito mais. As duas lojas estão na Rua Independência, bem no centro de Farroupilha. Compre também pelo site www.ermelu.com.br.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta agora, 9:07, temperatura 13 graus na manhã desse sábado, dia 13 de setembro de 2025. Estamos com o programa Gente que Faz, conversando hoje com o presidente da Cooperativa Aurora, René Tonello. Bem, seu René, nós então demos uma retornada ali nos 18 anos. O senhor não serviu o quartel, não?
Não servi. Uhum. Fiquei na reserva, como dizem.
Foi na reserva. Não jogava bem, ficou no banco.
Ficou no banco, exatamente.
Muito bem. Aí o senhor vai naquela escola que chega lá.
Exatamente.
Faz lá quanto tempo na escola?
3 anos.
3 anos.
E todas as noites.
Quinta, sexta, não, sexta, sétima e oitava.
Sexta, sétima e oitava.
A quinta o senhor fez lá na escolinha.
Sim, fez,
né?
Na escolinha. Na época ainda tinha quinta série nas escolinhas lá. E aí quando veio a oportunidade, que era o primeiro grau na, sim, época, né? Sexta, sétima e oitava. Então eu fiz ali na Escola Luciana de Abreu, que era o ramal da Alfredo Avelini ali, né?
Mas a oitava série naquela época, o cara saía doutor, né?
Até o inglês a gente aprendia lá, meio enrolado, sim, o italiano para falar inglês, mas pelo menos o número até 10 a gente aprendeu a contar, né?
Muito bem. E aí o senhor decide, então, ficar na agricultura.
Isso. Aí eu resolvi, então, dar continuidade ali, né? Junto com a família, o pai, claro, nós éramos dois irmãos homens na época. como o Volmir tinha ido para Caxias, então eu fiquei, e eu gostava e gosto ainda até hoje da agricultura, né? E aí eu tive um problema de saúde, né, na época, então sofri até os 30 anos, digamos assim, com uma hérnia de hiato, né? E aí depois veio a cirurgia, graças a Deus, né, consegui resolver e tal. Mas é sempre continuando na agricultura, né, até hoje.
Bom, ali depois, bem, depois do segundo, da oitava série, o senhor já é um rapaz, né?
Isso.
Já é um rapaz e já começa a, bom, o senhor já tinha naquele momento ali escolhido a agricultura, né?
Exato.
Bem, agora então tem que começar a pensar no futuro, propriedade, pensar numa namorada, pensar em seguir a vida.
Isso.
Como
aí
é que foi aí, a partir daí?
É, aí voltamos de novo para a agricultura, né? Então, ali a gente continuou, então, com esses cursos que eu mencionei antes, né? Aí tínhamos de matéria e tal. E, claro, comecei a namorar com 20 anos, né? 21, inclusive, 21. E aí, os finais de semana, a gente tinha bastante o futebol, era só o fim de semana, domingo à tarde, lá no nosso campinho. Íamos muito entre uma comunidade e outra e tal. Que tinha antigamente, né? Que hoje é proibidíssimo subir numa carroceria de caminhão para ir jogar futebol, né? E na época a gente ia, vinha muito para cá, aqui na Sertorina, que tinha uma associação da cooperativa, ali tinha um campo de futebol, como no Burati nós não tínhamos um campo, acabamos construindo um campo lá depois, tal, hoje tem um campinho bonito lá. Mas a gente continuou seguindo, né? Na agricultura, então ali com os amigos, enfim, a família. Então a gente foi assumindo as tarefas da agricultura e, como te disse, né, então aos 21 anos eu comecei a namorar minha esposa. Hoje, né, namoramos por 5 anos. Ela é ali de São Valentim, Inês e Andrés. E fomos seguindo, né, fomos trabalhando, enfim, vendo a evolução, acompanhando o dia a dia. A gente sempre ficava, meu pai sempre incentivava isso, né, porque ele estudou. Meu pai, quando ele era... O avô também tinha dois filhos, homens, e ele foi para a cidade e estudou um pouquinho lá. Um ano, mas depois deu muita saudade dos bichinhos dele e tal. Voltou para a agricultura. Mas ele sempre foi um incentivador dos filhos. Tanto é que dos cinco, três têm faculdade superior, né? E eu, então, não tenho, mas depois fiz.
Sim.
Vou contar a história mais adiante. E a minha irmã, Silvia, então, a menor... que não se formou, mas enfim, ela está se desenvolvendo bem na vida, enfim, então se virando, né? Mas a Anisete é professora, hoje já aposentada, o Volmir administrador de empresa, a Antônia é psicóloga, eu então acabei me formando em cooperativismo mais tarde, e a Silvia então que acabou tocando a vida dela assim de outra forma, mas tá tranquilo. E aí foi seguindo, né, aí a gente foi assumindo os compromissos da família, essa questão da feira também, né. Então a gente foi, e o pai sempre deu liberdade para mim, né, digamos, para tomar as decisões, porque ele teve um problema de saúde e o médico orientou que ele largasse os compromissos. E aí eu fui assumindo, né.
Fez uma sucessão.
Isso, fez uma sucessão, digamos assim, mais cedo do que normalmente, né? Porque antigamente, né, as pessoas de mais idade, com a comando-me, né?
Até que dava,
eles mandavam. Mas com meu pai foi diferente. Ele, própria orientação médica, né, para ele, que ele tinha um problema de enxaqueca, enfim, que se ele tivesse muitas preocupações, ele tinha bastante problema de dor de cabeça. Mas aí foi largando, foi assumindo os compromissos, aí foi tomando as decisões dentro da família. Aí com 26 anos casamos, né?
Aí ficou morando ali perto.
Junto, na mesma casa. Até ampliamos um pouquinho a casa, mas acabamos morando junto. Estamos ali até hoje, né? Então a gente morou ali na mesma propriedade, com 19 hectares, mas a gente ocupa 8 hoje, e tem uma outra propriedade que é do lado, que era junto com meu tio, então foi dividida. Lá a gente tem 1 hectare de pareiras lá também, então a gente trabalha hoje ali, e com meu filho também, né? Então casamos, tivemos 2 filhos, né? O Júlio César hoje está com 33 anos, e 9 anos depois então veio o Marcos Eduardo, que hoje está com 24. Então, o Júlio, ele se formou em viticultura e fez pós-graduação, ele se formou em enologia, fez pós-graduação em viticultura, E o Marcos, então, ele está terminando o curso dele com a engenharia mecânica, né? Uhum. Então, estão seguindo rumos diferentes. O Júlio, então, hoje assumiu a propriedade, praticamente, porque eu estou há 5 anos, né, na cooperativa, e é ele que toca lá. E juntamente com meu pai, né? Meu pai, minha mãe, até no início de fevereiro desse ano, né?
Uhum.
E aí a gente vem trabalhando na agricultura, acompanhando sempre o desenvolvimento, né? Tudo aquilo que acontece ao nosso redor, enfim, tentando sempre se adequar a essas novas tecnologias, essas novas regras, novas normas, enfim, a gente sabe que estamos numa constante evolução, né? E Sim. como vai evoluindo, a gente está, vamos acompanhando, né?
Vocês sempre trabalhando com uva?
Sim.
Mas
uva
assim,
e laranja,
e
teve
qual,
uma época.
E qual o momento, assim, né, que a uva se torna, de fato, né, o produto principal da família e...
Certo. Olha, em torno dos anos 90, por uhum. aí, né? Que a gente viu que realmente a laranja começou a ter, uhum. digamos assim, depois de 94, com a mudança do plano, do uhum. plano real, né? Que tínhamos alguns planos ali que não deram certo, enfim, acabou ali em 94.
Uhum.
E depois... Então a agricultura, a uva passou a ser, mesmo porque era mais prático para nós, porque Sim. a cooperativa tinha um posto de recebimento da uva na comunidade,
uhum.
ali, né? Antigamente a cooperativa tinha postos em todos Sim. no interior, né? E recebia a uva ali mais próximo. Então era mais prático, com o carretinho ia lá, entregava Sim. a uva, vinha para casa, era Sim. 2 quilômetros, né? Então a laranja era um pouquinho mais complicado, porque nós tínhamos que ir até a Tecnovinha, às vezes tinha que pagar a frete, depois a gente comprou uma Mercedinha, aí era mais, mas era assim, digamos, ela era uma outra opção, né? Mas a atividade principal sempre foi a uva. E aí depois de 90, 95, aí a gente acabou optando só pela uva, e aí uhum. a gente tá até hoje, então, e acabou, né? Naquela época também tinha uma rentabilidade maior na uva, né? Acabou que em 95 a Aurora teve uma crise, passamos por dificuldades financeiras, mas enfim, se deu a volta e ninguém desistiu Sim. da uva, né? Então a uva ela tá até hoje.
Uhum. E assim, seu René, nesse período aí que o senhor, porque eu vou deixar para o final para saber como é que o senhor conheceu a sua esposa, a gente sempre deixa no final, mas assim, antes de conhecer, você já contou que estava ali na comunidade, jogava uhum. futebol e tal. Como é que começa no senhor esse espírito de liderança? Assim, hoje o senhor representa uma das maiores cooperativas do Brasil, né? Eu diria da América Latina, uma das maiores da América Latina do setor.
Do setor é maior.
É, maior. E essa liderança, assim, de começar, de chegar ao ponto... De chegar ao ponto de ser presidente. O senhor sentiu lá quando era jovem? Como é que aconteceu isso?
As coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, quando a gente era mais jovem, lá que nós tínhamos um grupo de jovens na comunidade, fomos eleitos o presidente do grupo de jovens, uhum. né? Então, ali a gente começava a ter aquele espírito de liderança, né? Porque uhum. a gente tinha uma programação, enfim, né? Tínhamos Sim. que tomar decisões, né, para que o grupo andasse, enfim, coordenados, claro, que nós tínhamos a coordenação da paróquia na época, que incentivava bastante, mas depois disso, então, a gente foi fazendo outros cursos, né,
uhum.
então, como mencionei antes, mas, enfim, a própria EMATER fornecia bastante cursos Sim. na época, os sindicatos, a própria cooperativa, tinha incentivos, então, eu... Tem uma infinidade de cursos lá, fiz curso de mecânica, fiz uhum. curso de gestão cooperativa, fiz cursos de formação de liderança, uhum. fiz cursos de gestão rural, capacitação,
Sim.
enfim, a gente, esses cursinhos de 3-4 dias, mas que eles nos incentivam. Sim,
que ajuda, né?
Ajuda, é. Né? Então, fomos adquirindo, assim, esse espírito de liderança, uhum. né? E essa vontade. E uma coisa que me fez bastante, assim, ter essa vontade de querer participar, de ter essa liderança, foi incentivo da família, mas também meu pai, né?
Uhum.
Ele foi durante 6 anos conselheiro da cooperativa Aurora.
Sim.
E ele sempre falava bastante, né? Então, uhum. como era a liderança, enfim, naquela época, os presidentes, os diretores, enfim, ele sempre trazia bastante essas uhum. informações para nós. E claro, como nós éramos cooperados E esses cursos nos incentivaram bastante, né?
Sim.
Me lembro que um curso que talvez tenha me despertado a tomar essa decisão foi quando eu fui num curso e um palestrante, naquele momento, ele disse: qualquer um de vocês que estão aqui presentes pode ser presidente de uma cooperativa.
Sim.
Desde que vocês tenham uma atitude de que vocês têm que se... digamos assim, me foge a palavra no momento, mas vocês têm que se assessorar,
sim,
a palavra certa, de pessoas que possam ajudar vocês a fazerem, sim, a negócio andar. Vocês não precisam saber de tudo.
Sim.
E aí entrou aquela frase famosa do Chapolin Colorado, né?
Sim.
Não é preciso saber, basta ter o telefone de quem sabe, né? Então, baseado, sim, nisso, né? Então, claro que também aí depois eu entrei no Sicredi, né?
Uhum.
Sou coordenador do núcleo do Sicredi já na quarta gestão, uhum, né? Então, estamos ali também. Todo o conhecimento, assim, em cooperativismo, claro, sim, Cooperativa Aurora, com 15 anos eu fiz um curso de cooperativismo, tá?
15 anos?
Com 15 anos. Meu pai teve a oportunidade, uhum, de fazer o curso quando ele era conselheiro,
sim,
e ele, então, não podia, na época, né?
Sim.
Claro, quatro filhos menores, sim, pequenos, a família e tal, e tinha que ficar fora 3 dias. Com 15 anos eu nunca tinha saído de casa. Fiquei 3 dias na casa da minha tia na cidade e fiz esse curso.
Uhum.
Esse curso também, né, nos colocou assim, digamos, um pouquinho a primeira sementinha lá,
uhum,
de que era possível, né?
Uhum.
E tudo na vida é possível se a gente quer, né?
Sim.
Então, aí depois, então, com o Sicredi, sim, então fiz todo o Sicredi hoje tem, hoje e na época, uhum, ainda tinha, né, bastante essa questão do conhecimento, né?
Sim.
Então o Sicredi começou com os programas lá Pertencer, Crescer, enfim, uhum, fiz toda a programação do Sicredi. E então depois, lá em quando eu tinha 49 anos, surgiu a oportunidade de eu fazer o EJA.
O EJA,
o segundo, uhum, grau.
Isso.
Fiz no colégio ali na cidade, então no Anselmo Luiz de Piccoli, ali no Cursul. Aí fiz o EJA ali, então completei meu segundo grau ali.
3 anos.
É menos. Foi coisa rápida, assim, acho que foram 5 ou 6 meses, uma coisa assim.
Reúne tudo ali num pacote.
Isso,
né?
Fez no pacote, fiz a. E aí me recordo sempre, uhum, que quando eu fui fazer o primeiro teste, o professor da época que estava lá, quis conversar comigo e tal, ele me mandou fazer uma redação.
Sim.
Na primeira, eu disse: tu não quer fazer uma redação para mim aí enquanto conversamos? Tá, beleza. Me deu um papel lá, fui escrevendo, me deu o título lá do que eu tinha que falar. Aí eu fiz aquilo lá. Aí ele pegou aquilo lá que eu escrevi, ele olhou para mim assim, ele disse: tu tem certeza que tu nunca fez uma faculdade?
Sim.
Eu tô aqui fazendo EJA, né, professor? Sim. Nunca fiz. Ele disse: olha, a redação que tu fez aqui, professor, hoje alunos de faculdade não fazem.
Não fazem.
Bom, digo, adquiri durante a vida, né?
Porque conhecimento, né? Passou pro papel o que conhecia, né?
Isso, aquilo, uhum, que eu conhecia. E o tema também era bom, né? Era, uhum, falar sobre o trânsito, enfim, essas coisas.
Assim.
E aí, então, eu fiz o curso, eu fiz as provas, né? Que hoje já são provas.
Uhum.
Então, passei o meu segundo grau, me deram, uhum, lá o meu diploma de segundo grau. E aí, então, depois com o Sicredi, então, surgiu a oportunidade de fazer, sim, essa formação de cooperativismo, né?
Uhum.
Então, eu fiz, juntamente com mais 4 colegas lá de Bento Gonçalves, a gente vinha todas as noites até Barbosa.
Uhum.
Aí a Faculdade Federal de Santa Maria veio para Barbosa,
ali.
Vinha ali, os, sim, professores vinham na sexta-feira à tarde e o sábado pela manhã. Então, durante 8 meses,
uhum,
fizemos essa especialização em cooperativismo. E aí aquilo vale como uma formação,
sim, ao
cooperativismo, né? Então a minha formação é em cima dessa, uhum, e aí então foi que surgiu essas oportunidades, né? Mas em 2014, antes desse que eu fiz em 18, 19, esse curso do cooperativismo,
sim,
então me candidatei à presidência da cooperativa
em, né? 2014.
2014 aí, uhum, não tivemos êxito, né? Então, uhum, a gente ficou ali próximo, mas enfim, Não, uhum, conseguimos. E aí, então, a gente depois me especializei. Eu acho que, uhum, até foi muito bom, né? Porque foi uma experiência muito boa,
sim,
que a gente viveu lá. Mas eu entendia que tinha que me preparar um pouquinho mais. Então,
sim,
fomos fazer essa especialização, nos formamos e aí sim. Aí em 2020, então depois a gente se candidatou e a gente teve êxito, uhum. Né?
A eleição para a cooperativa, ela é chapa, monta chapa e
isso,
concorre? Ou isso. É nomeado, como é que é? Como é que funciona?
Não, a cooperativa tem a seguinte estratégia que funciona. Somos 20 núcleos, né?
20 núcleos.
20 núcleos. Cada núcleo elege um conselheiro. Sim. Um conselheiro. E a Assembleia Geral, então, efetiva esses, né? Os conselheiros, porque tem que ser aprovado pela Assembleia. Depois da Assembleia, então, entre os 20, pode sair as chapas.
Sim.
Então, a gente formou duas chapas. A chapa da situação que estava no momento e nós como segunda opção. Uhum. Aí então a gente volta de novo para os cooperados, aí o cooperado por voto direto é que faz a eleição, se é chapa 1 ou chapa 2. Né? Então o sistema funciona dessa forma. Então naquela época a gente era para ter acontecido em 2020 em março, mas em virtude da pandemia, tivemos a pandemia, né? Nós assumimos numa época bem complicada. E aí ela foi para outubro. Então no dia 6, 7 de outubro aconteceu a eleição.
De 2020.
2020. Isso. Uhum. Então de 1.000 cooperados, né, foram votar lá quase 800 cooperados, a gente teve uma eleição com 12 votos de diferença. Uhum. Então nós fomos com uma proposta de fazer diferente, né?
Sim.
Então já tínhamos uma maneira diferente de fazer. Uhum. E aí, então, ficamos um ano e meio, porque a cooperativa a cada 2 anos tem a eleição, e um presidente ele pode concorrer 3 vezes, depois tem que sair. Estatuto é assim, né? No máximo 6 anos. Uhum. No meu caso, 5,5, porque já tinha meio ano antes. Então, e numa segunda eleição, então, já tivemos o êxito de 3-1, né? Então, aquilo que a gente apresentou para o cooperado, que nós tínhamos como projeto de mudança, o cooperado entendeu que era isso que eles queriam, que nós, que era bom para a cooperativa, e nessa terceira gestão aqui, então, nem teve a chapa de oposição.
Ah, você está na terceira gestão.
Na terceira gestão. Vou terminar agora 30 de março de 2026, então a minha gestão para, né?
E por que o senhor quis se candidatou, o senhor ser candidato?
A primeira vez ali em 2014 foi até, assim, uma vontade minha, né? Porque na época, né, a gente sentiu que podíamos colaborar com a cooperativa. Mas em 2020 foi, claro, com o conhecimento adquirido ali com os cursos e tal, também, não vamos negar que eu tinha essa ambição de ser o presidente, mas também fui bastante procurado pelos próprios cooperados, né? Que nós vínhamos numa questão que havia uma necessidade de mudanças. E aí o cooperado entendeu que, como nos conhecia já, tínhamos sido candidatos e tal, entendeu e fui chamado por vários colegas, né, vários cooperados, que me incentivaram a voltar a ser candidato. Porque eu disse, já fui uma vez, não deu certo, tal, vamos parar. Não, mas vamos lá, vamos fazer um trabalho juntos, enfim. No primeiro momento, eu te diria que foi uma ambição minha também, não vamos negar, a gente não vamos fazer hipocrisia aqui, mas também tive bastante apoio e incentivo do próprio cooperado, né, que queria a mudança e realmente ela aconteceu.
Mas a ambição pessoal, ela é se colocar a serviço, né?
Exatamente.
Serviço, nós tínhamos presidente porque eu quero ajudar.
Nós tínhamos um projeto, né, de mudança da cooperativa, um projeto de colocar em prática, e inclusive aquilo que tínhamos como conhecimento nesse curso todo de cooperativismo que a gente fez. E então aquilo me incentivou, né, a concorrer, enfim, estamos ali hoje fazendo trabalho dentro da cooperativa há 5 anos, né?
Muito bem, seu Renê, nós vamos para mais um intervalo e agora nós vamos ouvindo o Almir Sater, né? Tocando em frente.
É isso aí.
Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso sua chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. As manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Promoção na Lia Colchões. Colchão Molas Ensacadas Casal por 12 vezes de 157,25. Fronha Malha Vulsa por 11,99. Travesseiro Latex por 99,90. Capa Protetora de Travesseiro por 16,99. Jogo Lençol Solteiro por 59,99. Lençol Casal Avulso por 42,30. Venha para Lia Colchões, Rua Independência, 710, Centro de Farroupilha. Fone 3268-3869.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho, 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Os produtos do frigorífico Santa Clara são sempre especiais. Sabe por quê? Eles são feitos com carne suína selecionada, com procedência garantida.
Seus temperos e receitas exclusivas criam um sabor único. Tudo é irresistível e cheio de sabor. Para saber se é Santa Clara, é fácil. É só ver se deu água na boca. Santa Clara, o puro sabor da serra.
Olha quem chegou!
Chego pra alegrar, vem, 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 vem economizar.
Vem pro Vantajão Atacado, tchê!
Farinha de trigo Roseflor, 5 quilos, 12,95. Arroz Blueville parborizado, 5 quilos, 15,90. Água sanitária Aquafest, 5 litros, 9,90. Costela bovina em tiras, 18,95 quilos. Pizza Perdigão, 12,99.
Preço baixo é preço Vantajão.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 2 às 19h30. E aos domingos, atendemos das 8h30 às 11h30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem. Mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor. Esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800-122-0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, 9h36, 9h36, a temperatura 13 graus. Estamos conversando hoje com o presidente da cooperativa Aurora, Renê Tonello. Bem, seu Renê, nós, vê como o tempo voa, hein? Nós temos mais 22 minutos para conversar e é pouco tempo. Bem, falamos um pouco aí, né, dessa questão aí do vinho, da sua liderança como presidente da cooperativa. Chegou, né? É a terceira gestão.
Isso.
Deixa eu pegar aqui, terceira gestão. Bem, quanto tempo pode ficar? Quanta gestão?
É, no máximo 3.
No máximo
então nós
3.
Temos o nosso estatuto que ele nos permite 6 anos no máximo. Aham. 2, 2 e 2. São 3 eleições. Aí depois a gente tem que parar.
Até que, até quando que vai?
Para mim agora vai até dia 30 de março.
30 de março. Muito bem. Vamos falar um pouquinho assim, depois voltar um pouquinho na sua história, da questão da cooperativa. Como é que é a estrutura hoje da Aurora?
A estrutura física da Aurora, hoje nós temos 3 unidades.
Uhum.
Nós temos uma unidade centro, que é a antiga Dreyer, né, que Sim. todo mundo conhece como antiga Dreyer. Nós temos a unidade matriz, né, que é lá uhum. na Cidade Alta, na Olavo Bilac. Para quem entra na cidade, só pegar a direita que já está na Aurora. E nós temos a nossa unidade Vinhedos, então, né, que é lá na entrada do Vale dos Vinhedos.
Ah, lá embaixo.
Lá embaixo, que uhum. aí a gente está investindo bastante lá, porque temos um projeto de... em 2031, que uhum. no nosso centenário da cooperativa, nós tirarmos a unidade do centro por ela estar numa localização muito antiga, em primeiro lugar, e depois uhum. difícil acesso para uma carreta, por exemplo. Que se for um dia de úmido ou chuva, coisa assim, uma carreta ela tem dificuldade de sair do centro. Então a uhum. gente está usando aquela unidade hoje como recebimento de sucos, né?
Uhum.
A grande maioria das uvas para suco vai na unidade 2. E estamos trabalhando bastante para, então, termos um projeto concluído para 2031 lá no Vale dos Vinhedos. E a matriz, então, hoje ela permanece recebendo as nossas uvas vitiviníferas, né? As uvas para espumante, para vinhos mais especiais, enfim, vai ficando ali na unidade matriz, na Cidade Alta.
Essa, agora, as duas ali na cidade ali, são patrimônios, né? São coisas assim inexplicáveis, né?
Elas nasceram praticamente junto com o município, né? Porque o nosso município tem 150 e nós vamos para 100, né? Então, na época, quando foi instalada a matriz lá em cima, na que a gente sempre fala Cidade Alta, Cidade Baixa, Bento Gonçalves, né? Quem conhece. Então, lá em cima, não, era praticamente um interior lá, né? E a cidade foi crescendo, né? A cidade de Bento hoje, ela cresce bastante, e hoje nós estamos com mais de 50% da população que veio de fora. Então, ali foi criada a cooperativa e ao entorno foi crescendo, né? A cidade, tanto é que hoje nós temos vários prédios ali ao redor da cooperativa, mas ainda a gente consegue operar com a questão do recebimento. Toda a nossa estrutura de logística, né, de embarque do nosso produto, ele acontece pelo Vale dos Vinhedos. Então a gente tem todo o envase do suco hoje lá no Vale dos Vinhedos. A ideia é levarmos para lá também a envase de alguns outros produtos, né? E na matriz então acontecem os espumantes, os vinhos especiais, o Kipi Cooler, enfim, ainda a gente tem esse envase ali na nossa matriz. Mas aí envasa ali, vai pro vale, aí do vale, então a gente embarca para todo o país e outros países do mundo também, né?
Ali ficaria mais como um museu, uma coisa assim.
É, lá na matriz não, a matriz ela é toda operacional. Nós temos bastante autoclaves para espumante, nós temos toda a base espumante para vinhos também, né? Temos ali, temos todos os nossos vinhos finos, os nossos vinhos vitiviníferas, eles estão praticamente todos na matriz. Temos uma capacidade de quase 20 milhões de litros ali na nossa unidade matriz. Temos todo o envase ali na matriz, temos a loja, né? A nossa loja ali na matriz também. Então temos uma estrutura muito grande ali, bem montada, que ali eu te diria que se nós tirarmos a Aurora Matriz, dali acaba o turismo dentro da cidade de Bento Gonçalves. A gente recebe hoje mais de 250 mil pessoas ano, né? Então a gente todos os dias temos uma equipe lá estruturada justamente para isso. E é a primeira cooperativa que começou ainda com a primeira Fenavinho lá em 67 a levar o turista para dentro da empresa, gratuitamente, e continua até hoje gratuitamente. Claro que temos também algumas degustações especiais e tal que a gente cobra, mas quem faz o roteiro e quiser fazer uma degustação de sucos, espumantes, coisas assim mais tradicionais da cooperativa, não tem custo nenhum. Claro que depois o cliente passa na loja, se ele quiser comprar o produto que degustou, enfim, temos toda uma estrutura para isso, né? Mas a unidade 2, então, que é a antiga Dreyer, essa então está sendo trabalhada para nós desativarmos ela quando a gente tiver todo o processo lá na unidade Vinhedos, que seria a nossa unidade 3, né? Por ela estar dentro da cidade, no centro hoje, né? Hoje é centro da cidade. Uma área muito grande, lá são 45 mil metros quadrados, e uma estrutura muito antiga, né? Porque ela veio desde 1910 com a antiga Dreyer, né? Então hoje lá nós temos, para nós recuperarmos aquilo dentro da cidade, não haveria uma digamos assim, uma lógica para fazer isso, né? Porque estamos dentro da cidade, temos a questão da vizinhança, enfim, tem todas as regras, normas aí que a gente tem que seguir. Então a nossa opção é o Vale dos Vinhedos, né?
Que é um ponto de referência também do turismo, né?
Sim, com certeza.
E é uma, digamos assim, existe uma semelhança, um conceito quando fala em vinhos e Bento, vinícolas, se pensa o Vale.
Vale, né? Dos Vinhedos.
Tem um conceito, né?
Tem muitas vinícolas, né, no Vale dos Vinhedos, então a gente tem ali, e nós estamos na entrada do Vale, né? É a primeira vinícola que quando se entra no Vale dos Vinhedos é a cooperativa Aurora. Então é um lugar estratégico, inclusive dentro da área urbana, ele não constaria dentro da área do Vale dos Vinhedos ainda, estamos na divisa, mas já pertence ao bairro Vino Sul, mas enfim, dentro do Vale dos Vinhedos. E ali, claro, que quem vai para o Vale dos Vinhedos, tem muitas vinícolas, tem a gastronomia ali, né, toda aquela estrutura turística que tem o vale, a cooperativa está aqui, então, na entrada desse vale. E temos objetivos ali de construirmos então essa nova unidade, o recebimento de uvas e o depósito, né? Enfim, temos toda a estrutura para recebermos a produção do nosso cooperado, dentro daquela unidade, né?
Bem, o senhor tem toda uma vida voltada para o cooperativismo, desde a sua família e agora o senhor presidente. Como é que o senhor vê o cooperativismo?
Olha, Zé, eu te diria que o cooperativismo, na minha percepção de enxergarmos o trabalho, é a melhor maneira de se trabalhar. Porque o cooperativismo, ele não é uma empresa particular, ele é uma associação, ele é uma sociedade de pessoas que querem o quê? Que todos tenham o mesmo objetivo e trabalhar e ganhar juntos, né?
Uhum.
Porque quando se tem uma cooperativa, isso a gente aprende durante a vida, aonde existe uma cooperativa, existe uma renda per capita maior.
Uhum.
Porque a renda de uma cooperativa, ela é dividida dentro da comunidade.
Uhum.
Primeiro com os cooperados, com os próprios funcionários, uhum, que trabalham dentro da cooperativa, e não existe um único dono de uma cooperativa.
Sim.
Ou um grupo.
Sim.
São todos, né? Então, como nós temos o nosso, e todas as cooperativas são assim, se nós tivermos um resultado positivo, esse resultado, ele é rateado entre os cooperados, uhum, né? E tem um retorno para o cooperado, uma parte vai para investimentos, mas este dinheiro, ele fica dentro da comunidade, uhum, ele não sai da comunidade, ou ele não fica restrito dentro de um, uhum, grupo só. Então, eu vejo que o cooperativismo é a melhor maneira de se trabalhar, porque aí existe o ganha-ganha, né? Todo mundo, uhum, ganha. Se for um trabalho bem feito, uma cooperativa bem administrada, que a coisa anda, todo mundo acaba ganhando, né? Por isso, uhum, que eu acho que o cooperativismo, para mim, é a melhor maneira de se trabalhar.
Muito bem. Bem, vamos dar uma voltada um pouquinho agora na questão pessoal, né, do seu René. Uhum. Então, o senhor se candidata a presidente, assumiu, vai até março do próximo ano, e como é que é a convivência com a família, os filhos, com todo esse envolvimento?
É, a convivência, ela tem que mudar, ela muda, sim, né? Totalmente, porque a gente tá com a família todos os dias, né? Dentro da propriedade, enfim, fazendo o nosso trabalho normal, cuidando de todas as ações que se tem dentro da propriedade, e de um momento para outro, claro que não é de um momento para outro, porque a partir do momento que a gente se candidata, a gente sabe que, sim, vai assumir um compromisso, né? Depois, aí a gente tem que começar a preparar uma estrutura para que a propriedade continue,
uhum,
porque agora, 5 anos depois que a gente deixa o cargo, a gente tem que voltar para a propriedade, e a propriedade, ela tem que ser,
sim,
produtiva, ela tem que continuar me dando retorno. Então, para isso, então, tive a grata felicidade do filho assumir, né? O pai, uhum, claro, o meu pai ainda estava ativo, mas agora um pouco menos, mas com 90 anos, na época ele estava com 86 ativo, uhum, né? Ele trabalhava normalmente, hoje está um pouquinho menos, mas... E o meu filho, né? O Júlio, então, uhum, acabou assumindo. E o Marcos ainda estava em casa na época, ele ajudava também, com menos idade, enfim, estudava meio-dia e meio-dia estava na propriedade.
Uhum.
E a esposa, né? A Inésia.
Sim.
Enfim, eles estão tocando a propriedade, né? Então, claro que, principalmente em épocas de poda e colheita, a gente contrata mão de obra terceirizada, uhum, né? A gente contrata pessoas para isso. Mas também, claro, eu, no fim de semana, porque a gente tem toda semana, eu estou direto na cooperativa.
Sim.
É muito difícil de ver em casa, a não ser um caso excepcional, né? Que a gente tenha, uhum, extraordinário, que tenha que ficar. Mas ao meu tempo, dos 5 anos, e 5 anos praticamente que estou na cooperativa, uhum, vai fazer agora em outubro, eu poderia contar quase nos dedos o dia que fiquei em casa, né?
Sim.
Porque muito pouco fiquei. Então, eu me dediquei totalmente à cooperativa e acabo abandonando um pouquinho, uhum, a família, né? Mas o Júlio está tocando muito bem, a Inésia, o pai, né?
Uhum.
Eles estão tocando a propriedade, mas a gente sempre, claro, a gente tem uma dificuldade, um sentimento de que acaba sobrecarregando eles, uhum, né? Porque,
sim,
afinal de contas, a gente também estava em casa, estava dando todo o suporte, mas eu tive essa felicidade, então, do Júlio estar tocando essa propriedade, e me emociona até, né, falar disso.
Uhum. Muito bem. Como é que o senhor conheceu, como é que é o nome da sua esposa?
Inésia Andrés.
Inésia Andrés, é dali próximo.
É, da comunidade de São Valentim, ali de Bento Gonçalves, dá uns 7 quilômetros.
Uhum. Como é que o senhor conheceu ela?
É, na época existiam bastante as reuniões dançantes,
ah,
né?
Sim.
Nos domingos à tarde, sim, né? É. Então, São Valentim era um local ali, São Valentim, Tuiuti, sim, São Roque, na época o Padre Chico, ele autorizava bastante, uhum, essas reuniões dançantes, e foi ali, né, a gente indo para os bailes, enfim, uhum, começamos a conversar e tal, E aí nos conhecemos e comecei a namorar, né? E aí namoramos durante 5 anos.
5 anos.
5 anos, aí já casamos em 89.
Uhum.
E aí, então, acabei conhecendo a família dela, enfim, eles ali, uhum, naquela época.
Naquele tempo se namorava bastante,
né?
Até 10 anos, às vezes, né?
É, no meu caso foram 5, né?
5 anos, né?
É, e já vai fazer lá uns quase 40 anos, né? Mais um pouco.
Uhum. Ela trabalha junto, ajuda ali.
Então. É, na época, então, quando nós namorávamos, a família dela também era, uhum, cooperada, mas eles não tinham tanta propriedade, uhum, lá, né? A área, sim, deles não era muito grande. Então, o Antônio, que é o irmão, são 3, uhum, filhas e o irmão 4, né? Eram 4 filhos, meu sogro lá. E as irmãs, então, as filhas, elas trabalhavam na fábrica Mad Center, em São Roque, uhum, que tinha o cunhado lá, o Félix, que é casado com a filha mais velha, a Lourdes. Então ele tinha um carro, eles iam e voltavam todos os dias. Uhum. As filhas trabalhavam na fábrica de móveis, ela trabalhou durante 5, 6 anos lá, antes de nós casarmos. E o Antônio tocava a propriedade lá, né? Então, uhum, ela trabalhou em firma de móveis.
Muito bem. É, o senhor tem netos, não?
Não, não ainda
tem,
não.
Ainda não tem neto. Não,
o Júlio está com 33, mas não tem filhos. Uhum. O Marcos está com 24, então ele está até em Porto, uhum, Alegre, né? Está estudando lá.
Uhum. Bem, e, claro, o senhor já sabe quando que vai encerrar a sua gestão como presidente. Certamente o senhor vai ficar envolvido na diretoria, com certeza, né? Não, isso é possível, né?
O nosso sistema da cooperativa, uhum, ele é assim, então para nós estarmos envolvidos, uhum, no conselho ou coisa, uhum, assim, né, a gente tem que ter essa eleição do nosso núcleo.
Sim.
Mas então o estatuto nos prevê o seguinte: então a gente pode ficar, tanto, uhum, o conselheiro quanto o presidente. Sim. O mandato é igual, é 6 anos.
Sim.
Pode ser eleito, uhum, 3 vezes. Agora então eu tenho que sair.
Uhum.
O estatuto me permitiria voltar daqui a 2 anos.
Ah, sim, sim, entendi.
Daqui a 2 anos voltar.
Não é então, agora, por exemplo.
Não, fazer, não posso fazer continuidade.
Dá um período de 2 anos.
É, 2 anos tenho que me afastar.
Uhum.
Depois, o futuro, uhum, a Deus pertence, como eu digo, né? Então, a gente, uhum, a minha preocupação hoje é terminar o mandato, que a gente está ali, né? Uhum. Dar continuidade aos projetos que a cooperativa, sim, tem, enfim. E depois, 2 anos, pretendo descansar um pouco, né? Porque... Sim. 5 anos e meio a gente não tirou folga no nenhum fim de semana, né? Porque aí a gente dá assistência para a família em casa. Mas aí vamos. A minha preocupação no momento é terminar o mandato. Sim. Depois tenho tempo para pensar aí.
E assim, o senhor, quando terminar o mandato, assim, o que claro que nós estamos fazendo uma projeção de futuro. O que que pode ele colocar assim interiormente, dizendo, bom, eu cumpri o meu papel como presidente, eu consegui fazer. O que que poderia lhe dar essa possibilidade, se eu dizer isso?
Pelo tempo, né, que a gente ficou, uhum, ali, as dificuldades que a gente passou por esses últimos 5 anos, né? Uhum. A gente não precisa nomear aqui, o nosso cooperado sabe, enfim, sim, a comunidade sabe ali as dificuldades que se teve, uhum, durante esses 5 anos, mas eu te diria que graças à união, graças ao nosso conselho, enfim, a nossa direção, tivemos a mudança da direção executiva, né? Porque, sim, a cooperativa, nós temos esse conselho e temos direção executiva, uhum, né? Quem executa, na verdade, os trabalhos que faz acontecer, sim, dentro da cooperativa.
Parte técnica.
A parte administrativa.
Administrativa.
Né? Isso. Uhum. Então, eu te diria assim que eu ficaria bem tranquilo quanto, uhum, a isso, porque pelo apoio que a gente tem do, uhum, conselho, apoio do próprio cooperado, pela última eleição ali, uhum, digamos, né, que a gente foi aclamado, não precisou nem ter eleição. Uhum. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que a missão foi cumprida, né? Porque, uhum, se a gente tem o apoio, a gente nunca tem apoio de 100%, isso não, claro, existe em lugar, sim, nenhum. Sim. Uhum. Mas a gente tendo apoio lá de 90% do nosso conselho, uhum, dizendo de que a coisa está boa, não precisamos mexer, eu acho que isso me deixa bem tranquilo. E quando a gente sair sabendo de que, claro, a gente sempre tem alguma coisa a mais a dar,
sim,
podíamos ter dado, né? Mas a gente acha que o objetivo principal, que era nós chegarmos na cooperativa, fazermos uma mudança, acabou acontecendo, e isso me deixa tranquilo, uhum, a mim e a diretoria que a gente tem também, né? Uhum. Porque a gente não faz nada sozinho, a gente, sim, sempre diz isso, né?
Hoje, qual o principal projeto da cooperativa hoje, nesse momento?
Nesse momento nós temos a reforma estatutária, nós teremos dois projetos, né? Então o primeiro é a reforma do estatuto, né? Que a gente já está trabalhando nisso, que até o final do ano e dessa gestão a gente pretende deixar pronto, né? Então a gente vai levar isso para o cooperado. E o segundo projeto justamente é o que a gente estávamos comentando antes, que é o deslocamento, digamos, da unidade 2 para a unidade Vinhedos. Uhum. É a construção de um novo recebimento de uvas para a cooperativa. Esses são dois projetos grandes. E eu citaria um terceiro, que seria uma envasadora de espumantes, que a gente está trabalhando muito forte em cima disso, que precisaríamos ter uma envasadora com capacidade maior, não só para espumantes, mas também para todos os outros produtos que possam usar uma garrafa acima de 750 ml. Uhum.
Qual que é a produção da cooperativa hoje?
O último ano aqui, a produção ela foi de 71,6 milhões, né? Uhum. 71,6 milhões quilos uhum. do cooperado. E além do cooperado, a gente compra de terceiros, principalmente uhum. cooperativas, né? São parceiros nossos. Sim. E a gente precisa de um volume um pouquinho maior. Uhum. Alguns me perguntam, por que não recebe cooperados? Justamente por não termos a capacidade de recebimento. Sim. Já temos uma dificuldade para receber a uva do nosso cooperado, né? Dos nossos 1.100 cooperados, que são mais de 600 núcleos, 600 uhum. famílias. Então a gente tem, como a uva, a gente sabe que é um produto perecível, a gente Sim. tem que colher ele numa determinada época. É. E aí a gente não tem hoje ainda uma capacidade para poder recebermos mais do que 3 milhões de quilos de uva por dia, uhum. que no último ano teve dias que a gente recebeu 2 milhões e 900 mil quilos, né? Então quando a gente recebe um volume muito grande de produção, se sabe que a gente não consegue ter um trabalho 100% como deveria ser, para que a gente tivesse, né, uma qualidade bem melhor, que ele chegue no nosso consumidor com uma qualidade 100%, digamos, né?
Muito bem. Seu René, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir de Bento até aqui, Farroupilha, para passar essa hora e meia conosco, contando um pouco da sua história e também da cooperativa. Muito obrigado e sucesso.
Nós é que agradecemos a oportunidade também, né, Zé, e esse programa Gente Que Faz, que é um programa assim que valoriza, né, as pessoas da comunidade. A gente fica muito grato a isso e se coloca sempre à disposição da comunidade também, né?
Isso, um abraço, bom retorno.
Obrigado e sucesso ao programa também.
Gente Que Faz volta no próximo sábado.